Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega a você graças ao apoio do Bradesco e também do Gilmar Lima de Souza.
E se você quiser fazer como Gilmar e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que a tiragem de quadrinhos da Turma da Mônica ainda é de 2 milhões e 500 mil exemplares por mês. Apesar da crise no mercado editorial, as HQs nacionais seguem firmes nas bancas e nas livrarias espalhadas pelo país e pelo mundão afora. E mais, o mercado internacional tem olhado com muita atenção para os nossos quadrinhos. Tanto que, no finalzinho de 2017, a Stockdom, editora italiana de quadrinhos, ficou tão encantada com a produção dos artistas brasileiros que começou a atuar por aqui. Mal sabem os gringos que nossa paixão pela arte sequencial tupiniquim vem de longe, lá do final dos meados do século XIX. De lá pra cá, os quadrinistas brasileiros trabalharam duro até que o Brasil se tornasse uma referência para o mundo dos quadrinhos. Onde quer que a nona arte esteja, lá está um tupiniquim assinando as páginas das HQs mais reverenciadas internacionalmente. É difícil acreditar como uma sequência de ilustrações pode nos levar tão longe e nos trazer para tão perto, para dentro de nossas realidades e subjetividades. Se os quadrinhos têm esse poder, os quadrinistas brasileiros são poderosíssimos. Do Coelhinho Dentuço às revolucionárias do século passado, descubra as incríveis histórias das HQs nacionais. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Eu quero viver num mundo onde tem um quadrinista imortal.
E também de Professor Mauri.
Pode fazer parte da literatura básica de uma criança,
pode,
né, o quadrinho.
Com a participação de Valdomiro Vergueiro.
Todo mundo identifica, quadrinhos é coisa para criança, levamos 20 anos para mudar isso.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
Estamos aqui para uma sessão de recado, seu Tato Tarkan. E de antemão, já quero agradecer ao Valdomiro Vergueiro por gravar esse episódio com a gente.
É, exatamente, esse episódio está fenomenal. Vocês vão ouvir e vai, vocês vão sentir um arrepio de falar de quadrinho nacional que vocês nunca imaginaram antes.
É, a gente fala de nostalgia, fala das lembranças da infância.
Fala de muita coisa.
É, e mostra como nossa história com quadrinho é extremamente relevante.
E falando em relevante, eu tenho uma notícia muito relevante para falar no recadinho essa semana, mano.
Que gancho, Tato.
É, porque é um recadinho que tem que ser falado agora.
Agora.
Hoje, no dia do lançamento desse Eu Não Acredito. Porque amanhã, sim, amanhã, terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 3 horas da tarde, faremos uma live no canal do YouTube da Rede Geek. Mas não é qualquer live. Vamos fazer a live oficial do Brasil do Samsung Unpacked.
Isso mesmo, Samsung Unpacked 2020, o evento da Samsung onde ela anuncia novos produtos.
Teoricamente não sabemos de nada, mas nos últimos anos foi isso. Então eu imagino.
Então acompanhe essa live porque estaremos juntos com você para acompanhar em primeira mão essas novidades da Samsung e com tradução ali em português, com
comentários,
reactions em relação ao que vai ser mostrado nesse evento.
Cara, é imperdível, sempre é um evento e normalmente quando a gente faz essas lives, ainda mais em parceria com nossos queridos amigos da Samsung, ainda rola umas surpresas.
É.
Espero que eles façam surpresa pra gente sendo também tem. A gente vai ficar sabendo disso amanhã. Então marca na agenda 11 de fevereiro, também conhecido como amanhã, terça-feira, às 3 horas da tarde, em youtube.com/redegeek.
youtube.com/redegeek. Vamos lá, cavalaria!
E eu quero lembrar e agradecer a todos os lindos e lindas que mensalmente contribuem com a Rede Geek.
Isso mesmo, se você também acredita no nosso trabalho e quer contribuir, acesse redegeek.com.br/apoie.
O dinheiro é 100% revertido para a produção de conteúdo ou para ações com a cavalaria.
Repetindo, redegeek.com.br/apoie.
E eu não quero dizer nada, não, mas a gente vai ter novidades em breve, Maurício.
Olha só, Tato! Mas assim, ó, vou dar uma outra dica, já falando, né, do apoio e tal, mas um jeito de ficar também informado com facilidade, receber algumas informações em primeira mão, é participar da nossa comunidade.
Sim! Nós temos um grupo aberto no Telegram.
Então você que tá aí do outro lado, você não está sozinho, você faz parte da cavalaria, e pra conversar com toda a cavalaria, é só acessar nosso grupo aberto lá no Telegram, através do endereço t.me/redegeek.
Vale a pena até instalar o Telegram pra participar da comunidade.
É muito legal mesmo.
E já digo mais, Mauri, já que você tá emendando essa, vai lá e faça o seu cadastro em redegeek.com.br/aniversário. redegeek.com.br/aniversário. Ah, mas eu já fiz meu cadastro. Faz de novo, porque a gente mudou. Mudou tudo agora, porque o presente de aniversário que nós vamos mandar de graça. O que custa pra fazer? Tem que ser apoiador. Não precisa de nada. É só preencher um cadastro e precisamos daqueles dados, inclusive a gente precisa de CPF, porque a gente vai mandar um presente de aniversário pra sua casa. Uma lembrancinha da Rede Geek.
Só que os Correios exigem que a gente preencha o CPF de quem está recebendo, então precisamos desses dados de vocês.
Então é por isso que a gente refez a lista de aniversário. Se já tinha cadastro, vai lá e recadastre. O endereço é o mesmo, redegeek.com.br/aniversário. Se você é novo na cavalaria, é novo por aqui, ou ainda mais, não, nem tinha a lista de aniversário, nem tinha cadastro, a gente dá parabéns no saque e manda presente na tua casa. Então, redegeek.com.br/aniversário. Pronto, falei tudo que tinha que falar.
Mas aí, Tato, o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
Angelo Agostini, um italiano radicado no Brasil, lançou a pedra fundamental da HQ por aqui. Agostini trouxe vida a Nhoquim, um caipira que se muda para o Rio de Janeiro e se impressiona com as contradições da cidade daquele final do século XIX. Desde então, o olhar crítico, entusiasta e contestador dos artistas encontrou seu espaço nos quadrinhos. Patrícia Galvão, Pagu, a feminista que chacoalhou a moralidade no começo do século XX no Brasil, lá no início dos anos 1930, desenhou quadrinhos nas 8 edições do jornal O Homem do Povo. Antes do jornal ser censurado por Vargas, lá estavam as páginas do jornal com Mala Cabeça, Fanica e Cabeluda, as personagens dos quadrinhos da Pagu. Em uma sequência de ilustrações, onde aparecem duas mulheres produzindo jornais e sendo censuradas por isso, estão os textos. Abre aspas. Cabeluda resolveu fundar um jornal do povo. Incitou Mala Cabeça a fundar uma grande empresa. O jornal foi um sucesso. O jornal fechou. Fecha aspas. Vem de longe a boa dose de sarcasmo para lidar com as censuras que continuam cotidianas. Pagu era a Laerte de seu tempo.
Beleza! Estamos aqui hoje para falar de quadrinhos nacionais!
Sim, seu Tato Tarkan, tem muito quadrinho. A gente vê muito filme de super-herói baseado em quadrinho e tal, mas, meu, a gente tem a nossa história, nós temos os nossos próprios quadrinhos, e para isso nós trouxemos aqui o professor Valdomiro Vergueiro. Professor, por favor, se apresente. Você, eu ouvi dizer que você conhece um pouquinho de quadrinho nacional, né?
Eu conheço alguma coisa, eu já tô trabalhando com quadrinhos há mais ou menos uns 40 anos. anos. Eu sou da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde nós fundamos em 1990 o que nós chamamos na época Núcleo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos. Atualmente chama Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP, onde nós coordenamos várias pesquisas, temos várias pessoas trabalhando conosco, temos uma reunião mensal sobre quadrinhos, é sempre a primeira sexta-feira de cada mês nós nos reunimos e conversamos sobre quadrinhos, e tenho vários orientandos que eu oriento pesquisa, mestrado e doutorado, e além de graduação também.
Os pesquisadores são pagos para ler quadrinhos.
Eu costumo dizer que eu sou o único professor da USP que passou 40 anos, quase 40 anos, lendo gibi dizendo que estava trabalhando.
Me identifico muito com isso.
Eu falo que se houver céu, é isso.
Tá certo. Nada melhor do que trabalhar com aquilo que gosta.
Exatamente,
né?
Exatamente. Sempre fiz isso.
E, Valdomiro, acho que a gente precisa começar pelo começo, até para dar uma base. Eu confesso para você que eu não conheço muito... Vou falar, não conheço nada sobre o quadrinho nacional.
Pelo menos
sobre
a história do quadrinho nacional. Porque a gente lê coisas, lê conteúdos produzidos no Brasil, mas dos mais recentes.
Ou sei lá, desde quando eu nasci, que foi a partir de Turma da Mônica. Mas eu tenho certeza que existe uma história pré-Turma da Mônica.
Muito, né? Muito grande. Né? A gente pode falar que a história dos quadrinhos no Brasil começa em 1869.
Nossa.
Né? Praticamente temos 150 anos que nós estamos comemorando este ano, quando o Angelo Agostini, que era um artista gráfico italiano que veio da Itália ficar no Brasil, chegou bem criança, ele começou a publicar em vários jornais. E em 1869, ele já tinha começado a trabalhar antes, mas em 1869 ele lança uma série, uma história gráfica, que a gente poderia chamar uma primeira graphic novel no Brasil, que se chamava As Aventuras de Nhoquim, que era a história de um caipira que sai do interior, vem pra capital, e lá ele tem um monte de aventura. E aí a gente costuma identificar o início da história em quadrinhos no Brasil. Depois ele fez As Aventuras de Zé Caipira, Pora, que é o contrário, um cara da cidade que vai pro mato e daí tem aventuras lá, primeiro quadrinho de aventura do Brasil, e daí depois a gente vai ter muitas histórias em quadrinhos que vão surgir. A mais conhecida, a revista mais conhecida do século passado, a primeira metade do século passado, foi o Tico Tico, que vocês já devem ter ouvido falar.
Sim.
É uma revista que durou quase 50 anos e tinha um monte de personagens brasileiros. O interessante é que o que ficou mais famoso, o personagem que ficou mais famoso na revista, que era o Chiquinho, na realidade não era brasileiro. Ele era uma tradução de um personagem norte-americano.
É mesmo?
E todo mundo pensava que era brasileiro. Né? Durante anos
e anos. É o nome, né? Chiquinho. Chiquinho.
É que ele foi produzido no Brasil no começo e depois o personagem norte-americano parou de ser publicado. Mas como era muito popular, continuaram a fazer aqui no Brasil. Então fizeram depois um companheiro pro Chiquinho, que era o Benjamin, e o cachorro do Chiquinho, que chamava Jagunço. E daí tem até aquela música, vocês já devem ter ouvido, o Lampião de Gás, que tem um momento que faz referência a Benjamin Jagunço. Alguns e Chiquinho. Então, é da história.
Nossa!
Faz parte. Então, você vê que desde...
Já tá nossa cultura, né?
Na nossa cultura. Depois você vai ter vários, Tico Tico vai ter vários personagens brasileiros que vão ser publicados lá. Alguns hoje seriam politicamente incorretos, né? A representação do negro que se fazia na época era muito preconceituosa, bem no estereótipo, mas tinham muitos personagens que foram publicados. Depois, em 34, nós vamos ter o Suplemento Juvenil, que vai ser lançado no Rio de Janeiro, e também vão ter vários personagens brasileiros que vão surgir. E a revista mais famosa no Brasil ainda é a revista Gibi, né, que sai em 1939, e ela fica tão famosa que dá nome para as revistas. Todas as revistas que a gente chama, compra hoje em dia, vai na banca, vai, me dá um Gibi.
Sim.
Na realidade, você está fazendo referência àquela revista que era o título, Gibi.
Olha, o Gibi só... ficou e a revista não, né?
A revista não. E daí você tem, depois você vai ter, vamos dizer, a partir da década de 50, você vai ter uma publicação de quadrinhos brasileiros muito grande no Brasil, né? O quadrinho de terror brasileiro tá no nível do internacional.
Olha só.
Né? E o quadrinho infantil depois, quando você tem o Maurício Souza já começando em 59 com o Bidu.
Sim.
Né? E depois vai vir a Mônica, as revistas e tudo mais, é certamente o mais famoso. Mas você vai ter o Ziraldo com o Pererê, vai ter o Primário Mantovi com o Sacarrolha, vai ter um monte de personagens infantis publicados no Brasil. Você vai ter inclusive uma época em que vamos ter muitos personagens super-heróis brasileiros. Então você vai isso basicamente na década de 60. Daí um editor brasileiro que ia publicar quadrinhos brasileiros, ele encomendava para os desenhistas que fizessem personagens brasileiros em cima dos super-heróis. Ele trazia a revista do super-herói, dava pro desenhista e falava, faça um herói brasileiro.
E adapte, né?
Tem o mais famoso deles, é o que eu mais gosto, é o Raio Negro, que é um personagem que é um capitão da FAB que vai para uma missão no espaço, e lá ele encontra um alienígena moribundo que tá morrendo, e ele vai salvar o alienígena. O alienígena dá para ele um anel, e esse anel tem uma luz negra.
É, muito bom.
Vocês já lembraram de quem foi copiado.
Que bonito isso. Quando você tava falando do Tico-Tico, então, só para entender, tinha, obviamente, histórias que eram trazidas para cá de fora, imagino que, pelo menos no bom coração, espero que licenciado de alguma forma.
Dizem que.
Não, porque Brasil é isso, né? Você tá andando na rua, tem não sei o que lá, sei lá, mecânica piu-piu, e tem lá o piu-piu e ninguém paga licenciamento para ninguém, né? Seja bem-vindo à loja de ferramentaria do Sonic. Ninguém nunca pagou licença para nada. Mas, então, eles traziam para cá, adaptavam o texto, publicavam, e também, junto com esses textos que eram trazidos de fora, publicavam textos originais
também,
de artistas brasileiros.
De artistas brasileiros. Tinha uma produção brasileira muito época. Eram muitos desenhistas que publicavam, né? Então, uma parte dos desenhistas fazia adaptação do que vinha, e outra parte fazia os seus personagens próprios. Então, temos dezenas de personagens
e
que
aí,
foram publicados.
Nesse início, é impressão minha, ou tudo nasce a partir de, sei lá, de jornal, de tirinha, e depois vira realmente uma revista?
Não.
Ou não? Como
você
que é
tem,
esse processo?
O início com o Ângelo Agostini é jornal. Daí é muito, muito humor gráfico, charge, muita crítica política e assim por diante. A partir de 1905, a revista O Tico Tico, daí você tem o fortalecimento do quadrinho infantil. Um quadrinho infantil com uma visão educativa muito forte, porque a revista O Tico Tico, ela tinha intenções didáticas, digamos assim.
Legal.
Então você tem muitas histórias, não era uma revista de histórias em quadrinhos, era uma revista para crianças que também tinha história em quadrinhos. Então tinha história em quadrinhos, tinha brincadeira, tinha contos e assim por diante, né? A revista era muito famosa, ela foi a revista mais popular da primeira metade do século passado, né? Tanto que o Rui Barbosa, numa intervenção no Congresso, perguntaram pra ele, ele falou qualquer coisa, ele perguntou, de onde você tirou essa informação? Eu falei, eu li no Tico-Tico. tão famosa que era, todo mundo conhecia, né? Todo mundo lia, a revista era tão, tão conhecida que não tinha como alguém dizer que não lia ou que a criança não lia. E o pai comprava, né? Era uma coisa que, por isso que era a visão educativa, porque o pai comprava a revista para as crianças.
Então, e já era em banca também.
E já era em banca, também vendia em banca. Depois você vai ter em 34, daí o modelo norte-americano entrando no Brasil. Daí chegam super-heróis, chegam todos os heróis dos syndicates, vão entrar no Brasil, e daí tudo que vai ser produzido no Brasil é para combater os syndicates.
E como que tem? Porque tem o formato americano tradicional lá fora, e no Brasil ele foi readaptado para um outro formato de página, né? Isso já acontecia nessa época? Só para eu poder também me localizar.
O formato, o que a gente chama formatinho, ele vai surgir com as revistas Disney, né? A revista Pato Donald começa na década de 50, tamanho americano. Depois, do número 22 em diante, até o 21 ela vai formato americano, daí ela pega um formato que é um pouco menor do que o modelo, o Topolino. Vai seguir o formato italiano. Que a gente chama de formatinho, mas ela é um pouquinho menor que o formato italiano. E daí,
que é mais ou menos, só pra você ter uma referência, o tamanho de formato mais ou menos que a gente tem hoje de uma Turma da Mônica da vida.
Exatamente, a Turma da Mônica, que ficou, e daí a revista infantil ficou muito ligada a esse formato. As outras revistas de super-heróis naquele período ainda saíam em formato norte-americano. Daí na década de 80, quando a Abril adquire os direitos dos personagens, todos os personagens norte-americanos, daí ela começa a lançar tudo em formatinho. E daí você tem durante, sei lá, 10, 12 anos, 15 anos, aqui no Brasil, a predominância do formatinho. Depois foi recuperado. A partir do final da década de 90, se tenta de novo, já vai se abandonando o formatinho e se vai colocando de novo o formato americano.
Eu me lembro de ter lido A Morte do Super-Homem no formatinho brasileiro.
Saiu em formatinho.
Toda a saga do clone, aquela maravilhosa saga do clone do Homem-Aranha, li no formatinho também.
O formatinho era muito prático, era barato, né? Então, e você cortava alguma coisa e tal. Uma adaptação. Tem fatos interessantíssimos dessa época de personagens que foram cortados inteiramente da história porque não eram publicados aqui no Brasil. Então você apagava o personagem. Então.
E beleza!
Tinha. Se mudou o final de história, tem aquela Guerras Secretas que saiu da Marvel. O final da história foi mudado.
Aqui no Brasil tem um final diferente.
Tem um final diferente. A primeira versão, um final diferente.
Imagina que isso pra colecionador deve ser muito da hora.
Ah, sim.
Tanto aqui quanto lá fora, né?
Não, tá, exato. Ele termina a Guerras Secretas com o uniforme negro, que é o do clone. E aqui no Brasil, como não tinha ainda contado a história do clone, então eles voltaram. No final da história, ele retoma o uniforme tradicional.
Caramba! Genial!
Isso acontecia por causa da adaptação.
Uma pata encontra um pato que está dentro de uma casca de ovo, só com os pezinhos de fora. A pata aconselha: você precisa se conhecer, sair da casca, acabar de nascer, criatura. Lá de dentro da casca, o pato responde:
é o seguinte, Filomena, na atual conjuntura eu não quero nascer mais que isso, não.
Quando não era possível falar o que se queria, sobrou para os patos, galos, pintinhos, ratos e formigas discutirem os temas urgentes para o país. Colocar a bicharada para falar nos quadrinhos foi a estratégia da quadrinista Cissa para fugir da censura e cutucar os militares em um dos períodos mais sufocantes da nossa história. Cissa Cecília Alves Pinto foi jornalista e quadrinista colaboradora do Pasquim, semanário fundado por Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral e Ziraldo, que virou símbolo da contracultura e da oposição à ditadura. A publicação foi lançada em 26 de junho de 1969, com uma tiragem inicial de 20 mil exemplares e sem grandes pretensões. Seus fundadores achavam que o Pasquim não passaria de 4 semanas. Mas o periódico começou a fazer sucesso. A procura por seus textos e por suas HQs cheias de sátira só aumentava. Menos de um ano depois de seu lançamento, o Pasquim alcançou a marca de 200 mil impressões e seguiu firme, mesmo depois das prisões de seus jornalistas e das bombas lançadas por militares em bancas de jornais na tentativa de destruí-lo. Seu último exemplar foi publicado em janeiro de 1991, já no período pós-redemocratização. Na contracapa do livro O Pasquim Antologia, volume 1, Marcelo Madureira explica como era a publicação. O Pasquim foi uma trincheira quase solitária onde se abrigavam os melhores nomes de nossa cultura. O Pasquim nos salvou das ditaduras. De todas elas.
Você disse aqui no primeiro bloco, o quadrinho brasileiro, ele meio que retrata o cenário de quem vive aqui, né? Você deu o exemplo do caipira, que foi Sim. pra cidade, do cara da cidade, que foi pro interior, né? Ou as adaptações dos heróis.
Raio Negro é fantástico, cara.
Raio Negro, cara. Pra mim, o Raio Negro tem que estar na capa desse episódio.
Pô, espero conseguir uma arte de um do Raio Negro.
Mas como que foi a representação, né, de quadrinhos, ou, né, desses movimentos, né, através dos quadrinhos, principalmente num período como a ditadura militar no Brasil, né? Que é um período que é mais controlador, é um período que repreende, né, qualquer tipo de liberdade que vá contra, ou qualquer opinião que vá contra o governo, né?
O que a gente teve na época da ditadura foi a emergência do quadrinho político, né? E daí nós vamos ter autores como Enfio, como vários outros, e principalmente o jornal Pasquim, no Rio de Janeiro, que foi o centro da luta contra a ditadura. Então, vários personagens que vão ser criados, vários autores que vão trabalhar lá no Pasquim, com a visão de realmente criticar a ditadura. E nisso, os artistas brasileiros da década de 60, que trabalhava na crítica, no quadrinho crítico, digamos assim, no quadrinho político, ele estava seguindo o modelo do quadrinho underground norte-americano. Se no quadrinho underground norte-americano você tem a crítica social muito forte, uhum. né, no Brasil, naquela época, a gente tem a crítica política. E daí, principalmente Enfio, Ziraldo, todo o pessoal do Pasquim, e os outros jornais que surgiram na mesma época, as outras produções de humor gráfico que surgiram na mesma época, que também vão ser uma crítica muito forte na ditadura. A ditadura, os militares vão ficar muito de olho nessa produção, no quadrinho para o adulto.
Sim.
Eles não vão ter uma preocupação tão forte em relação ao quadrinho infantil, né? Então, o quadrinho infantil praticamente não vai sofrer o efeito da ditadura. As revistas vão passar assim tranquilamente pela ditadura, não vão ter tanto. Mas o quadrinho que sair em jornais, principalmente nessas publicações tipo Pasquim e várias outras, esses vão ser muito, muito vigiados.
E o processo do
Declaração dos Inocentes lá fora, da metade da década de 50, impactou lá, chegou a impactar aqui.
Sim,
também?
Sim, há um reflexo aqui no Brasil, porque vai ser publicado na época, no início da década de 60, vai ser publicado, uma versão condensada no Reader's Digest. Uhum. E daí nós vamos conhecer essa publicação a partir dessa versão do Reader's Digest. E a classe média brasileira vai comprar a ideia de que quadrinhos
Faz mal para as crianças
e tudo mais. Daí sempre era a relação entre quadrinhos e escola, quadrinhos e leitura, quadrinhos e criança que não se relaciona e tudo mais, né? Então, grande parte do que falou o Dr. Werther acabou sendo assimilado aqui pela sociedade e trouxe um problema grande para a
produção nacional,
nacional também, né? Então,
até vale pontuar para o ouvinte que não conhece a história. Esse cara lançou um livro lá fora defendendo essa tese e ele tinha todo o histórico acadêmico também, que obviamente favorecia o lado dele, aonde ele dizia, sempre tem o problema da vez, né? A gente já viveu vários desses problemas, teve o RPG, os videogames, sim, mas os quadrinhos eram transgressores, ensinavam as crianças hábitos e costumes que não eram comuns e apropriados para a sociedade, e ele pervertia alguns fatores. Foi daí, inclusive, que surgiu a história do Batman e o Robin com uma relação homossexual. Era uma tese de crítica como os quadrinhos podiam influenciar negativamente as crianças. Isso gerou um impacto lá fora e no resto do mundo de uma forma muito grande, né? Então é até bacana a gente saber de como isso impactou o Brasil.
O Frederick Werther, ele era ligado à teoria crítica da comunicação, que era o grande representante da teoria crítica é o Adorno.
Sim.
É o que era. São aqueles que dizem os meios de comunicação deturpam. Eles vão vulgarizar a cultura. Né? Cada teórico da comunicação e dessa linha vai identificar alguma produção que vai dizer, né, essa que é a culpada. O Werther escolheu
o quadrinho.
E daí fez. Ele, como você disse, era um sujeito muito conceituado. Ele era diretor do hospital mais importante de Nova York. Né? Como se você falasse, o diretor do hospital das clínicas aqui de São Paulo, que tá falando, é alguém de respeito.
Sim.
Né? Então, o que ele falava era ouvido, e ele fez uma campanha muito forte contra os quadrinhos. E lá chegou a ter um código de quadrinhos, o Comics Code, que saía em cada revista dizendo, olha, se tiver o selo, é porque os pais podem comprar para as crianças.
Olha,
né?
Que louco isso.
E daí você teve a identificação de quadrinhos como coisa para criança. Esse foi o pior malefício que o Dr. Werther fez para todos nós, né? Eu costumo dizer que se houver inferno, ele está lá, com certeza. Né? Porque daí se identificou, todo mundo identifica, quadrinhos é coisa para criança. Levamos 20 anos para mudar isso. Né? A linguagem.
As crianças tiveram que se tornar adulta para
isso adulta. Exatamente. A geração que cresceu lendo e sendo reprimida teve que se tornar adulta e se debruçar sobre aquele fenômeno social e mostrar, olha, não é isso que vocês estão falando. Quadrinhos é uma linguagem muito forte, uma linguagem muito dinâmica que tem condições de criar mensagens tanto para crianças como para adultos e de todos os aspectos sociais existentes. Então, hoje em dia, a gente tem quadrinhos para adultos e quadrinhos trabalhando dramas sociais, trabalhando questões de gênero, trabalhando questões sociais muito fortes, como o Holocausto, guerra, doenças e assim por diante, né? Então a linguagem do quadrinho é uma linguagem que permite você ir muito além do que se pensava quando se falava que era só para criança, né? Então era um entendimento errôneo sobre a linguagem dos quadrinhos que o Dr. Werther criou e que nós tivemos aí que 20 ou 30 anos para tentar demolir o que ele falou.
Eu sinto que tem um reflexo do próprio movimento político dessa década dos anos 50 e 60, não só lá fora, como em vários países, né?
E foi.
São movimentos cíclicos, né? A gente acaba percebendo que volta e meia esses pensamentos retrógrados acabam voltando à nossa sociedade e não só nos quadrinhos, mas na própria literatura, às vezes rola a ideia da galera querer colocar um selo na capa falando que é apropriado, não é apropriado.
O Bauman, que é um filósofo húngaro, se eu não me engano, não me lembro mais, mas é muito conhecido, ele costuma dizer que é um movimento de pêndulo. Você tem um momento que o pêndulo tá indo pro lado da liberdade, então você privilegia a liberdade, você tem o movimento contrário do pêndulo em que você privilegia a segurança, privilegia o controle e tudo mais. A gente está no momento, o movimento do pêndulo está no lado do controle.
Uhum.
Você olhar no mundo inteiro, você tem políticos ou governos controladores que estão assumindo. Né? E a visão de verdade pessoal, ela já não tem mais a força que tinha na década de 60, por exemplo, quando você tinha o movimento hippie, você tinha...
Que era inclusive um movimento de contracultura,
né? De contracultura e tudo mais. mais. Então, hoje a gente tem esse outro lado.
É, e o quadrinho como uma representação artística, ele vai retratar isso vai. E vai tentar combater isso, né?
É, exatamente. O quadrinho, o potencial do quadrinho é muito grande. Então, se o Dr. Werther falava, o quadrinho leva preguiça mental, eu costumo dizer, olha, não tem um meio de comunicação de massa que faça mais movimentar a sua imaginação, você utilizar a sua imaginação, do que a história em quadrinho. Porque você tem uma parte da história que é contada em imagem, outra parte da história que é contada em texto. Você está nesse processo juntando o lado de esquerdo com o direito do cérebro.
Olha.
E outra parte da história não é nem contada, não é nem retratada. Ela acontece entre um quadrinho,
vácuo, né?
Entre um quadrinho e outro. Então, o leitor tem que completar o que o autor deixou.
Ele vai preenchendo, né?
A todo momento ele está usando. Quer dizer, não tem uma meio de comunicação, uma linguagem que você não use mais a imaginação do que a leitura de histórias em quadrinhos. A todo momento você está usando.
E você acabou citando, né, já alguns autores, falando até de como era a postura, né, do quadrinho nacional durante a ditadura. Mas existe um cenário underground, um cenário independente, aquele cenário onde as pessoas produziam em casa e distribuíam manualmente? Existe isso no Brasil,
não,
dentro da história brasileira?
Você tem, a partir da década de 60, um movimento grande de produção de fanzines.
Né? Ah, então, os fanzines.
Tem muitos fanzines que produziam. Esse pessoal que foi para produção independente, para as revistas, Pasquim e tudo mais, começam fazendo fanzine.
Ah, legal.
Todos eles começam trabalhando com fanzine. Quer dizer, o fanzineiro aqui no Brasil não é o estudioso de quadrinhos como tem muito no exterior. O fanzineiro no Brasil é aquele autor que não consegue espaço na indústria.
Entendi.
Então ele começa a produzir. Então há uma proximidade, até uma confusão entre o que é fanzine e o que é quadrinho independente, né? Porque as duas coisas acabam se misturando no Brasil. Então você tem uma produção muito grande de fanzines no Brasil, no país inteiro, em toda a extensão do território, e de forma muito precária no começo. E agora, atualmente, essa produção de fanzine passou para a internet, né? Então você tem tudo, as pessoas estão produzindo e jogando diretamente na internet.
Seja tirinhas, ou material digital, né?
A produção brasileira, do quadrinho brasileiro na internet, tem vicejado de uma forma que a gente não consegue imaginar, né? Cresceu muito, né? Então,
inclusive, sei lá, eu particularmente acompanhei bastante essa ideia no começo dos anos 2000. Acho que até por conta do Flash, a gente teve alguns quadrinhos que já tinham a própria dinâmica de você ir virando, seja quadrinho por quadrinho ou página por página, por conta do Flash. Por exemplo, o trabalho do Fábio Yabu eu conheci através disso, com o
Combo Flash.
Rangers. Não, entendi. Flash,
Flash,
vamos lá.
É linguagem.
Achei que era o personagem. Flash.
Eu também estava pensando que era o personagem.
Não, eu tava falando Flash na internet. A macromídia Flash, depois Adobe Flash.
A que a Apple matou.
O que a Apple matou, exatamente. Porque era uma ferramenta que permitia você já ilustrar e fazer a programaçãozinha de virar a página. Eu mesmo fiz algumas tirinhas dentro da minha escola e subi pro servidor da escola, e internamente os alunos podiam ver as historinhas do professor Murakami e tal. Era uma parada que acho que facilitou bastante, às vezes, uma molecada que tinha acesso a um computador, pegava um software pirata e publicava, entregava isso através de sites como o próprio servidor, aqueles servidores que tinham 100 mega de espaço dentro do UOL da vida, ou do GeoCities. Todas essas, sim, paradas facilitaram a ter acesso a isso, né? E é engraçado porque todas as minhas experiências, seja com fanzine ou com esses quadrinhos digitais, depois do começo dos anos 2000, a final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu sempre visualizei isso como um movimento de contracultura. Eu vejo o quadrinho muito ligado a esse pensamento de contracultura, seja quebrando valores da escola ou quebrando valores de qualquer uma das sociedades, da bolha que a pessoa vivia. Eu acho isso uma coisa muito curiosa, né, que o quadrinho tem.
Isso é inerente à linguagem dos quadrinhos, né? A possibilidade de você exatamente colocar em xeque várias questões da sociedade. Então, é muito fácil, quer dizer, o custo de produzir quadrinho é muito barato, né? Então, se basta uma folha de papel e uma caneta ou um lápis, você faz uma história, né? Então, qualquer pessoa que tenha
uma boa ideia,
ou que tenha, exercite um pouco o seu talento, consegue fazer uma história em quadrinho, né? E a internet ofereceu, ampliou isso de uma forma que daí você pode simplesmente escanear aquilo que você fez, ou se você tem algum conhecimento a mais, você pode colocar alguns efeitos de flash, sei lá, de todas essas várias possibilidades, quer dizer, e com isso você ampliou muito o alcance das histórias em quadrinhos produzidas, não apenas pela indústria, também, principalmente aquelas produzidas independentemente.
Pode ser preconceito da minha parte, né? Imagino que seja, é puramente preconceito da minha parte.
bom pontuar, né?
Realmente, é por ignorância, né? Por falta de conhecimento, né? Mas eu acabo tendo a visão de que muito do que é produzido, pelo menos até o que a gente tá contando até agora, tá muito ligado ao eixo Rio-São Paulo. É, isso é real? Não? É preconceito mesmo da minha parte? Existe um movimento fora desse eixo que também é relevante para a história do quadrinho nacional, que a gente deva olhar também?
É, eu acho que a gente tem que olhar para todos os espaços no Brasil como espaços de produção de quadrinhos. Eles foram, cara. Lógico que você tem razão. O grande eixo de produção no Brasil é Rio e São Paulo, né? Tem um determinado momento que vai entrar Paraná, tem uma empresa, uma editora que vai, do Paraná, que vai produzir quadrinhos, né? Mas basicamente vai fechar aí e alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas isso em termos de indústria.
Certo.
Em termos de produção independente, produção em geral em quadrinhos, você vai ter no Brasil inteiro, né? Você tem uma produção muito grande na Amazônia, você tem uma produção boa na Bahia, você tem produção no Rio Grande do Sul muito forte, né? Não são aqueles que vão pra banca de jornal normalmente. Antes você tinha uma produção muito ligada a jornais. Uhum. Hoje em dia você já não tem mais, não necessita mais do jornal para colocar o quadrinho, para você chegar até seu leitor. Você vai para a internet, vai para várias outras opções, né? Então, mas você tem no Brasil inteiro, dá para você fazer uma história estado por estado. Eu já fiz um livro sobre os quadrinhos na Paraíba.
Legal.
Né? Agora a gente tá fazendo um sobre os quadrinhos na Bahia. Então dá para você fazer, cada estado tem, né? E muitas vezes eles são veiculados apenas no estado. Né? Tem na Bahia, por exemplo, um desenhista maravilhoso, chamado Antônio Cedras, que fez uma produção muito grande de quadrinho infantil com crianças e tal, que em termos de qualidade era tão bom quanto o Maurício de Souza, se não é que era melhor. Mas o Cedras nunca teve a possibilidade que o Maurício de Souza teve de distribuir os seus personagens.
Só porque estava fora do eixo Rio-São Paulo.
Estava fora do eixo Rio-São Paulo e os jornais que ele publicava não atingiam da forma como o Maurício. E também um pouco de sorte, né, do Maurício também, que é um grande empresário. Mas é uma produção muito boa. E a gente tem, como exemplo como esse, a gente tem em vários outros estados.
Eu lembro como se fosse hoje o dia em que o pacote com as revistinhas da Turma da Mônica chegou em casa pelos correios. Embaladas num plástico cinza e identificadas com uma etiqueta que trazia meu nome, lá estavam elas. 5 revistinhas esperando por mim e por minha irmã mais nova na garagem de casa. Mônica, Chico Bento, Magali, Cascão e Cebolinha. Uma revista para cada personagem. Eu ainda estava sendo alfabetizada e só consegui ler pequenos trechos com a ajuda da minha mãe. Lembro que foi fácil me apaixonar pelo Chico Bento. As historinhas de Chico lembravam tanto nossas férias na cidade dos meus avós. Eu também amava comer goiaba e andar descalça. Foi lá pelo terceiro mês de entrega que a epifania aconteceu. Eu consegui ler uma revistinha inteira do começo ao fim. Escolhi logo o gibi da Mônica, a revistinha com mais páginas. Levei a tarde toda. Sentada na mesa da cozinha, enquanto minha mãe lavava os pratos do almoço, eu comecei minha odisseia. Lia sílaba por sílaba, relia, entendia as frases, descobria cada história como quem desvenda um enigma. Minha mãe começava o jantar quando eu terminei a última página. Eu estava em glória. Foi a primeira vez que tive o sentimento de algo estar sendo revelado a mim. Até hoje, quando descubro algo transformador em um texto ou em um filme, tenho a mesma sensação daquela tarde perdida em 1993. Minha paixão pelos livros e pela leitura. Tudo começou com aquela dentucinha de vestido vermelho e seu coelhinho destruidor de planos infalíveis.
Valdomiro, a gente teve outros
exemplos de revista como Pasquim, mas eu não sinto que houve um espaço ou uma grande revista que preencheu de fato o espaço do Pasquim com essa referência, sabe? A gente, sei lá, eu, por exemplo, a minha maior referência de crítica, seja política, até mesmo outras obras culturais, televisão, filmes, etc., foi a revista Mad, até por conta da minha idade que acaba tendo essa referência. Mas você enxerga que houveram outras, ou até mesmo, às vezes pode me surpreender, existe alguma revista hoje que preenche esse espaço? Você acha que tem espaço pra isso? Não existe mais? O que você acha?
A revista Pasquim, que a gente chama até um grande, é um jornal gráfico, né? Ela não teve nada que preencheu, ela teve uma importância muito grande no Brasil, né? Então você, inclusive, estamos tendo aí uma exposição do Pasquim aqui em São Paulo, no momento, né? Mas ela foi muito grande.
Como é? Tá tendo uma exposição
do Pasquim? Tá tendo uma exposição do Pasquim no Sesc Ipiranga.
Ah, que legal, pertinho daqui.
É, pertinho. O impacto dele na sociedade foi muito grande, então não teve nenhuma revista que chegou perto, depois do que o Pasquim acabou. Ou existiam até tentativas de revistas, né? O Pasquim 2000, tem várias tentativas, mas não conseguiram. Quer dizer, o momento do Pasquim já tinha acabado. Após a ditadura, nós tivemos uma eclosão de uma produção aqui em São Paulo de quadrinho de crítica social, daí pegando muito o modelo norte-americano do underground, com 20 anos de atraso, né? Mas, e daí você tem uma produção muito forte, né? O pessoal da editora Circo, do Toninho Mendes, que vai ter um material muito forte em termos de humor gráfico e crítica. Talvez a melhor coisa que foi feita no Brasil nos últimos 50 anos esteja nessa produção da editora Circo, né? Que são o Piratas do Tietê, a Rebordosa, né? O Grauco com o Geraldão e toda a produção do Laerte, né? Material maravilhoso.
Genial.
Né? Genial. É uma das melhores coisas.
Eu lia no jornal, né? Porque tinha as tirinhas.
Tinha, né? As tiras no jornal e depois teve a revista, né? A revista do Angeli, por exemplo, foi um sucesso, vendia 150 mil exemplares a cada mês, mas daí teve exatamente por azar, na época da inflação, que o cara não conseguia não tinha como sobreviver.
Cada dia a revista tinha um preço,
cada dia tinha um preço, não tinha como sobreviver. Quer dizer, se a gente produzia num custo, iria receber o valor 3 meses depois, já não cobria o custo da revista, né? Então se tivesse produzindo agora, por exemplo, aquele material, talvez poderia ampliar muito mais a produção, mas na época não conseguiu sobreviver por causa disso, mas não impediu que tivesse coisas maravilhosas, então, melhores coisas que já foram publicadas no Brasil nessa época. Então eu diria que essa produção da editora Circo, de uma certa forma, seria a continuidade do Pasquim, né? Seria a continuidade, são pessoas que foram, inclusive alguns deles até trabalharam no Pasquim, brevemente, mas seria a continuidade. Esse, quer dizer, quando termina a necessidade do humor político, você entra no humor de crítica social.
E Valdomiro, a gente chegou meio que até a ditadura militar ali na década de 70. Você pode continuar nessa linha do tempo do quadrinho nacional? Você chegou a citar já a Turma da Mônica, e o que veio a partir daí? Ou como foi esse movimento da Turma da Mônica?
Na década de 70 você tem, início 1970 é o lançamento da revista Mônica. Você poderia dizer que nós temos aí uma revolução na produção do quadrinho infantil, que é Maurício de Souza deslocando Disney, né? Se algo que a gente pode se orgulhar nesse país é ter um autor que consegue vender mais do que a revista Disney, né? Isso era inusitado. Ele vai lançar, o Maurício lança a revista Mônica, o Tio Patinhas tinha 500 mil exemplares.
Nossa.
Depois, aos poucos, ele vai invertendo o número. Então, a Mônica, acho que 10 anos depois, já está acima da vendagem das revistas Disney. Então, você tem um autor empresário, né, que tem uma visão bem clara do negócio de produzir quadrinhos, que vai fazer uma produção nesses moldes e lançar os personagens dele de modo a durar. Já tá com 70, 50 anos, né? De lançamento. 70, de 70 para cá, 50 anos.
50 anos.
50 anos. Da revista, que vai fazer 50. Ele começou em 59. Então você tem um autor que consegue se manter à frente da produção de quadrinhos tanto tempo, é um fenômeno que se vê em poucos lugares no mundo.
Sim, né? E os personagens são tão fortes e tão marcantes aqui pra... Tá inserido na nossa cultura, né?
Não,
é natural,
tá. Isso. Você não tem nenhuma criança que não conheça os personagens da Mônica, e a partir de um determinado momento, o autor começa a criar alguns spin-offs, digamos.
Sim,
assim, né?
A Tina, por exemplo.
A Turma da Mônica Jovem, depois agora tem uma turma da Mônica em mangá. Quer dizer, o sujeito tem uma visão empresarial.
Ele vai se adaptando...
Ao tempo e vendo que... E isso já pegando nessa época, mas nos últimos... A partir da década de 90, por exemplo, você criança tem um movimento no Brasil de, vamos dizer, basicamente se afastar um pouco da banca. O único autor brasileiro que permanece em banca até hoje é Maurício de Souza. Você não vai encontrar nenhum autor brasileiro publicando uma revista. Agora tá até em algumas tentativas, mas o grande produtor de revista em quadrinhos é o Maurício de Souza.
Sim.
Não tem nenhum outro brasileiro. A partir da década de 90, uma visão, o brasileiro começa a publicar muito mais, utilizando os meios eletrônicos, a partir da internet e a partir dos fanzines, ele começa a publicar muito mais na linha da gráfica novo. Então vai ter um movimento que cresce. Eu costumo dizer que eu fiz muitas previsões sobre o mercado de quadrinhos brasileiros e errei quase todas, né? Mas tem uma que eu gosto sempre de dizer, foi a única que eu acertei, que na década de 90 eu escrevi um artigo que eu falava, olha, o futuro do quadrinho brasileiro não está na banca, o futuro está na produção de novelas gráficas e vender em livraria. E é o que a gente encontra hoje em dia, a grande produção brasileira. Nós estamos num dos melhores momentos em termos de produção de quadrinhos brasileiros, mas fortemente marcado por graphic novel, álbuns, né, quadrinhos monográficos, vendidos em livrarias, não vendidos em bancas.
Isso aí, com uma qualidade gráfica melhor.
Uma qualidade gráfica muito melhor, mesmo o conteúdo muito melhor. Isso a partir da década de 2000, do 2000 para final de 90 para cá, que daí realmente teve um direcionamento, isso no mundo inteiro.
Sim.
Né? Não é que o Brasil foi crítico, o Brasil que descobriu a gráfica novo. O mundo inteiro descobriu, quer dizer, tá um movimento a partir da década de 90 de migração das bancas para as livrarias.
E até mesmo acho que o próprio sistema de impressão e a tecnologia de impressão sob demanda e das impressoras
isso ajudou
de
muito.
Gráficas rápidas, isso contribui porque, poxa, você consegue imprimir 100 exemplares e você não tem que pagar todos aqueles custos dos offsets, pagar todos as camadas, as cores.
Isso influenciou muito. Nos Estados Unidos teve um movimento da venda direta, né, que também foi revolucionou o mercado, e depois em seguida todas as questões da impressão. E aqui no Brasil nós não tivemos a prova, vamos abandonar as bancas. Felizmente o Brasil não abandonou as bancas. Ainda Sim. temos revistas em banca. Na década de 90 temos colegas que tentaram, falaram, vamos acabar com as bancas e só ir para as livrarias ou para as comic shops. Né? Felizmente ninguém deu bola para eles, o Brasil continuou com as bancas e com as comic shops e com as livrarias.
Tudo.
Então quanto mais a gente tiver, melhor. Né?
O mercado continua crescendo e a gente tem vários festivais onde essa galera
distribui. Os festivais, quando começaram, semana que vem a gente vai ter o festival aqui no Brasil, em São Paulo, né? Grande, que é o maior, dizem que é o maior do mundo, né? Então tem muita coisa. E todos esses elementos contribuíram para que houvesse um despertar do quadrinho brasileiro nos últimos 20 anos, diria assim.
E existe algum quadrinista brasileiro que se destacou lá fora, que virou referência lá fora? Porque a gente tem muita influência do que vem de outros países, né? Principalmente dos Estados Unidos. Mas a gente conseguiu chegar a exportar alguma coisa?
Sim, nós temos até um colega que fez uma tese de doutorado há pouco tempo atrás, defende. A partir do momento que vários artistas brasileiros começaram a publicar no mercado norte-americano, que foram contratados, primeiro que foram contratados para pequenas editoras, e aos poucos começaram a trabalhar nas grandes editoras. Né? Então, tem vários deles. Então, o mais famoso deles é o Mike Deodato. O trabalho dos brasileiros na indústria norte-americana chegou a influenciar a forma do desenho dos quadrinhos de super-heróis. Então,
legal.
As mulheres ficaram mais redondas, a bunda maior e assim por diante, porque é bem característica da visão do brasileiro, que ele defende isso daí. Não sei se ele tá certo com isso.
Sim.
Mas há um número bastante significativo de autores brasileiros trabalhando para a indústria norte-americana, para as duas grandes editoras.
E acho que até a internet contribuiu bastante com
a internet,
isso. Por exemplo, nosso querido amigo, aliás, eu não vou citar todos os nossos amigos quadrinistas que estão ouvindo esse podcast, que senão a galera vai ficar chateada, porque a gente com certeza vai acabar sendo injusto, esquecendo
a gente
ou
sempre
outro.
Esquece o nome de alguém, não adianta.
Mas acho que é o caso, por exemplo, do nosso querido amigo Rod Reis.
Sim,
que lá fora, cara, se desenvolveu muito bem, tanto as portas abrindo por conta do processo de coloração mesmo, ele colorindo o quadrinho lá fora, ilustrando, e é um cara fodido lá, o trabalho dele é fantástico e que só é viável hoje graças à internet, né? Porque você manda arte, aí o outro processo é feito em outro lugar do mundo, todo mundo trabalhando em home office, né?
A automação desses processos ajudou com que muitos brasileiros pudessem ingressar nesses mercados. A atuação do brasileiro fora do Brasil, no mercado de quadrinhos, ela se ocorre. Primeiro, a contratação por editoras. Ou, vamos dizer, tem um estúdio aqui que contrata os autores e ele coloca os autores trabalhando para as editoras. Ou tem os casos, o caso mais Reinhardt, que é o autor que vai pra lá e tenta se colocar no mercado, né? Daí o grande exemplo disso são os gêmeos, Gabriel Baia e o Fábio Moon, né? Que saíram daqui do Brasil, foram lá pra congresso de San Diego, pro encontro de San Diego, e lá se chegaram, foram atrás, conversaram com as pessoas, falaram, nós temos material, querendo publicar, temos isso, e foram, e hoje são consagrados, né, internacionalmente, né? E o outro exemplo é o, vamos dizer, o autor que é publicado aqui no Brasil, que daí é lançado nos Estados Unidos por uma editora. Então ele tem uma editora aqui, é lançado por uma editora aqui, a editora tem contatos internacionais e vem, vamos dizer, vende o produto dele nos Estados Unidos. E o grande exemplo que a gente tem nesses últimos anos é o Marcelo de Salete, que ganhou o prêmio Eisner no ano passado, que agora está sendo publicado em vários países do mundo. Então são as duas formas como o autor brasileiro tem penetrado no exterior, mostrando que o autor brasileiro tem qualidade e tem talento para chegar nesses mercados mais difíceis, né? mais complicados.
E uma coisa que eu vejo também acontecendo com mais frequência, até pela conversa que já existia antes, mas que hoje, acho que principalmente depois do grande momento dos heróis e do momento onde nós lemos as histórias que se passavam lá fora, hoje eu vejo muitas dessas graphic novels que se passam no Brasil, que contam histórias brasileiras, que têm a nossa identidade, e eu acho que isso é muito legal da gente ver representado. A gente mesmo, quando a gente produziu junto com o pessoal da Editora Draco, o audiojogo Apagão, por conta da história do Apagão, que é fantástico, do Rafa Fernandes, com o Camaleão, putz, trabalho genial! É muito bacana, porque é um futuro distópico que se passa em São Paulo. E é isso, faz parte da nossa realidade. A gente tá em São Paulo gravando esse podcast. É muito legal a gente ver a nossa cidade, legal, a nossa cultura representada numa obra, né?
Eu fico muito feliz em falar do Rafael, que foi meu aluno, inclusive.
Ah, que legal!
Ele pessoa começou boa. Nos quadrinhos com muito
pessoa mundo. Boa não é.
Rafael, inclusive, ele começou a trabalhar nos quadrinhos a partir da minha disciplina. Ele fazia disciplina, convidei o editor da Mitos para dar uma palestra. E o Fernando Lopes, que era o editor, na época falou, olha, eu tô precisando de um assistente de arte. E o Rafael, muito esperto, quando chegou lá, levou o portfólio dele. Foi contratado na semana seguinte, ficou lá, deu muito tempo lá. Mas é isso, existiam vários mitos sobre o autor brasileiro. Primeiro que nós não tínhamos bons roteiristas, né? Falaram, não, que era uma mentira, porque tivemos dezenas de muitas histórias, muito bem roteirizadas, né? Então que a gente não tinha bom roteirista. O outro que o autor brasileiro não tinha persistência para ficar produzindo, que ele desistia logo, né? Então, e outro que não dava para fazer história no Brasil, porque não tinha nada que acontecia aqui, tinha que pegar no máximo que a gente conseguia falar, o que é o quadrinho nacional? Quadrinho nacional é quadrinho de caipira, é o folclore. Quando dá muito mais para você fazer, né? E você colocou o exemplo aí da editora Draco, quer dizer, quanta coisa que você não pode fazer num ambiente urbano que hoje tá muito próximo, né? Que é universal, né? E você dizendo, falando do Brasil, colocando cidade brasileira, assim, esses últimos anos mostraram que esses mitos estão furados.
Você, né? Vai na Comic Con,
você
vai passando de banquinho em banquinho ali, conversando no Artist Alley, conversando com todos os artistas, e você vê uma penca de histórias sendo contadas, e uma melhor do que a outra,
muito
excelentes
boa.
Artistas, e se você passar um dia no Artist Alley, você vai pegar o quadrinho suficiente para ler um ano.
Sim, publicando numa qualidade gráfica que é estupenda.
Sim.
O que ganhou.
Que não deve a nada lá fora.
Né? Nada. O quadrinho que ganhou o primeiro prêmio Jabuti para os quadrinhos aqui no Brasil tinha sido produzido independentemente pelo autor.
Olha.
Né? Não tinha saído para uma editora, ele só foi publicar para uma editora depois que ganhou o prêmio. A qualidade tão boa que era foi que ganhou o Jabuti. Né? Então a gente tem uma produção muito significativa atualmente. Talvez estejamos vivendo no melhor momento que os quadrinhos brasileiros já viveram até hoje.
Eu quero viver num mundo onde tem um quadrinista imortal.
O Maurício já é da Academia Paulista.
Então, falta chegar na brasileira.
Na brasileira.
Em julho de 2019, um projeto publicado no Catarse superou a meta necessária para sua realização. Mulheres e Quadrinhos, que precisava de R$ 21.800 para ser publicado, arrecadou mais de R$ 34.000. Organizado por Dani Marino e Lalunha Machado, da Script Editora, o livro, com cerca de 500 páginas, será publicado com mais de 100 mulheres quadrinistas e pesquisadoras de HQs. No artigo Mulheres nos Quadrinhos, Invisibilidade e Resistência, Carolina Ito Messias e Giulia Cripa indicam o crescimento das publicações das HQs feitas por mulheres graças à articulação delas nas redes. Participantes ativas desse movimento, as editoras independentes com mulheres à frente do projeto editorial também estão apostando forte nelas. Com Vizete Priscila Seidel entre os editores, a Reverso, por exemplo, abraçou o projeto de Isabela Maria e Ingrid Volpato. Em abril de 2019, a editora lançou Inabito, uma HQ feita artesanalmente pelas jovens quadrinistas paranaenses. Para habitar o mundo das HQs, território historicamente quase exclusivo dos homens, as mulheres estão trabalhando juntas e estão trabalhando bonito. Se depender delas, ninguém solta a mão e as canetas coloridas de ninguém.
Valdomiro, você pode falar pra gente um pouco da sua visão do financiamento coletivo? É, eu vejo muitos amigos nossos que são quadrinistas basicamente vivendo desses financiamentos, lançando suas obras através desses financiamentos.
Esse é um modelo que surgiu recentemente, não faz tanto tempo assim, e que possibilita que pessoas que ficam independentes de uma editora. A gente chamaria mais ou menos como uma vaquinha, né?
Sim.
Você faz as pessoas...
Eu acredito no seu trabalho, tá aqui.
E com a internet é possível você ter muito mais amigos, ampliar a sua rede de contatos.
Até criar uma base de fãs.
Então, a internet, ela até hoje não, digamos assim, que não tem um modelo de negócios fixo pra internet, pra as pessoas ganharem dinheiro. Acho que fora vocês dois aqui que devem ganhar muito dinheiro, a internet, eu não sei.
São seus olhos, acredite. Os boletos discordam de você.
Na área de quadrinhos ainda não conseguiu se descobrir. Quer dizer, como que vai fazer? O cara publica muito e recebe. No modelo tradicional, você já tem um esquema já consagrado. O cara recebe direitos autorais e assim por diante. Então, mas a internet, ela funcionou muito bem pra divulgar o trabalho do novo quadrinista. Ele cria uma base de pessoas que conhecem o trabalho dele e, a partir disso, ele investe em outras coisas. Então, ele pode fazer a campanha pra financiar o livro das tiras que ele publicou na internet e assim por diante. Quer dizer, tem pessoas que têm milhões de seguidores na internet, né? O Carlos Ruas, por exemplo, ele faz campanhas com 2-3 dias ele já atingiu o objetivo dele. Então, isso é muito positivo, né?
Com
porque
certeza.
Você, de uma certa forma, aqueles que produzem um material de qualidade, que tem uma penetração no público, conseguem ampliar o seu trabalho. E a internet vai sendo uma vitrina para todos os outros. A gente nunca sabe quando vai aparecer um outro autor, né? Porque tô falando para vocês, se eu vou citar alguém, quem é o bom na internet? Quem é o que tá se projetando? Provavelmente já tá surgindo um que eu não conheço.
Sim, todo dia nasce, né?
E todo dia nasce. E esses financiamentos coletivos, eles ajudam a viabilizar algo que a indústria não quer mais. Porque as próprias editoras estão reticentes em investir num autor novo, né? A gente tem caso de editora, que eu acho até meio imoral. A própria editora faz uma campanha de crowdfunding para financiar o seu trabalho, quando está abrindo mão do que é inerente a um trabalho do empresário, que é aplicar, né? O seu dinheiro para produzir aquilo que ele está se dispondo a produzir. Mas existe também, né? Então, mas essas campanhas são maravilhosas, estão viabilizando muito a produção de pessoas que não teriam condição de chegar na produção impressa.
E acho que até mesmo mostrando um mercado, é o próprio mercado se reforçando, falando, olha, tem espaço sim, e a gente tá fazendo acontecer. Por mais que seja de uma forma independente, poxa, a galera se movimenta pra fazer o negócio acontecer. Eu queria que o Barone tivesse participado do programa aqui junto com a gente, pra ele contar o lado dele da história também, mas eu acho que isso é uma coisa fantástica.
Eu acho que cria um círculo virtuoso.
Exatamente. Né?
Cria um círculo virtuoso. Se antes a gente tinha o círculo vicioso, que fazia, não dava certo, todo mundo desistia, agora a gente cria o virtuoso, que era, deu certo pra ele, vou tentar também. Se não deu certo na primeira vez, tenta de novo. Né? Então a gente tem uma série de eventos, de acontecimentos que foram fortalecendo o mercado de quadrinhos no Brasil. Né?
E, assim, dentro do seu trabalho da ECA, né, do Observatório de Pesquisa, como ele funciona? Ele é aberto ao público, ele é só pra estudante?
Eu posso ir lá ler quadrinhos? quadrinhos?
É uma grande biblioteca, não, é uma biblioteca de estudo, não. Como que funciona
não,
isso?
Não, por enquanto não, nós temos até um acervo significativo, mas ele não está aberto ao público, é só para uso dos nossos pesquisadores por enquanto, mas eu pretendo abrir para o público, então tenho lá, estou em negociações para a gente ter uma sala grande e daí eu pretendo organizar esse acervo para abrir para os alunos poderem ir lá e ler gibi durante o dia, durante um intervalo, ou ir lá fazer pesquisa, né? Mas no momento não, a gente tem um acervo grande, mas é para uso apenas dos pesquisadores.
Só para quem está dentro do núcleo.
Quem está dentro do núcleo fazendo pesquisa, né? Sim. O mestrado, doutorado, o TCC ou alguma pesquisa da universidade.
E normalmente são profissionais de comunicação que estudam letras. Qual é a área que pode usar estar nesse núcleo?
Se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, eu responderia que era o pessoal de comunicação. Hoje em dia é todo mundo, de todas as áreas, né? Eu tenho uma disciplina, a minha disciplina de quadrinhos, que é a editoração de histórias em quadrinhos, que é dada na ECA, sempre no segundo semestre, na sexta-feira de manhã. Ela foi criada em 1972, pra você ter uma ideia. É uma das primeiras do mundo. Aqui no Brasil é a segunda do Brasil, porque foi criada em 70, uma e parou logo depois. Aqui foi criada em 72 pela professora Sônia Luiten, e a Sônia ficou durante um tempo, depois o professor Caim, que me antecedeu, assumiu a disciplina, e eu peguei a disciplina em 99. Estou com ela até hoje, desde 72 até agora. É a disciplina acadêmica sobre quadrinho mais antiga do mundo.
Que legal. Fantástico.
Eu falo que a gente deveria estar no livro dos recordes lá, mas não, qualquer dia eu preciso ver como que eu... Como que eu entro lá, né?
É colocar o registro.
E eu tenho na disciplina perto de 100 alunos. Normalmente são 100, 120, 105 e assim vai. E vem de todas as áreas, de todas as áreas. Esse ano, por algum motivo, eu não sei porquê, eu tenho quase 30 alunos de direito fazendo a disciplina.
Que
então,
demais!
Não sei porquê, nunca tinham ido tanto assim, mas tem de engenharia, de letras, bastante de educação, de comunicação, muita gente, claro, porque é da disciplina, mas que ela é oferecida para a USP inteira. E o que é interessante de quadrinhos é que o aluno vai e faz duas, três vezes. O Rafael fez duas vezes.
Mas ele é porque tem a dificuldade de aprender, é outra coisa.
Tem vários assim que fizeram duas, três vezes, já faz a primeira e depois continua, vai fazer de novo.
É porque é apaixonante, né?
É porque gostam, né? Porque realmente o quadrinho, é só história em quadrinhos que faz isso. Né? O nosso trabalho na universidade tem sido muito de conscientizar as pessoas sobre o que o quadrinho tem de bom e a força da linguagem dos quadrinhos. Né?
É curioso isso, por que as pessoas tendem a avaliar algumas mídias como mais importantes e sérias e outras mídias como menos importantes ou infantis? Ou é muito complicado isso, acho que tem um pouco a ver até com a própria cultura nossa, que a gente tem, por exemplo, animações como Adult Swim, que lá fora é muito claro que era, e aqui no Brasil o público rejeitou. Como assim desenho falando palavrão?
Algumas mídias são pensadas ou estigmatizadas para determinados públicos. O desenho animado aqui no Brasil é para criança, passa às 10 da manhã, durante a manhã. Se você vai no Japão, ele passa em horário bem mais tarde, porque não é só pra criança. Eles têm bem claro que o desenho animado não é só pra criança.
Se você acessa a internet, você sabe que desenho animado não é só pra criança,
sim,
né?
Sim, você acessa, mas o público em geral continua pensando. Sim. A minha geração continua pensando que o desenho animado é pra criança. É pra criança também. Você tem desenhos animados pra criança. E a mesma coisa é a história em quadrinhos. Então, os últimos, eu diria, meus últimos 40 anos aí trabalhando com quadrinhos, uma grande parte deles foi tentando convencer as pessoas que história em quadrinhos não é apenas para criança, que quadrinhos é para todas as idades, que a história em quadrinhos, ela tem um lugar na educação, né? O meu livro mais conhecido ainda é Como Usar Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, né? Que
também tá com link no post, todos os livros estão com livro assim, no link no post, hein, gente?
Obrigado. E exatamente para mostrar, olha, tem um espaço para e aos poucos a gente conseguiu, não só eu, mas vários outros colegas que trabalham com histórias em quadrinhos, conseguimos demonstrar para a sociedade que as histórias em quadrinhos são um meio de comunicação muito mais forte do que se pensava anteriormente. Né? Hoje as histórias em quadrinhos estão nas escolas. Muitas escolas estão utilizando histórias em quadrinhos, estão organizando gibitecas, estão muitos professores que trabalham com quadrinhos, né? Que tem. Então, muito desse preconceito que existia contra os quadrinhos foi diminuindo.
Pode,
né,
fazer parte da literatura básica de uma criança, né, o quadrinho.
Inclusive, nos últimos anos, a partir de 2006 a 2014, existiu um programa no Brasil, que chamava o que distribuía livro para bibliotecas do governo federal. Na realidade, o programa começa antes, mas a partir de 2006, ele começa a colocar história em quadrinhos. Ele distribui histórias em quadrinhos. E distribuiu muitas histórias em quadrinhos. Deve ter distribuído mais de 100 títulos de histórias em quadrinhos para as escolas brasileiras. Então, nesse momento, quando o governo começa a distribuir histórias em quadrinhos para as bibliotecas escolares, está dizendo, olha, lugar de quadrinhos é na escola. E isso mudou muito a visão que se tinha da história em quadrinhos, né? Então, e com isso, o número de pessoas que se interessam por pesquisar quadrinhos cresceu muito no Brasil.
E eu acho que até tem um ponto, pelo menos na minha percepção, que os quadrinhos estimulam as pessoas, não importa a sua idade, a querer ler mais. Não só história em quadrinhos, como livros também, a literatura tradicional, ler clássicos, porque às vezes, até mesmo se interessar pela história, porque você vê um quadrinho representando algum momento histórico importante, e aí você fala, poxa, eu quero saber mais sobre o assunto. E aí, às vezes, você se apaixona, por exemplo, por história, ou se apaixona por literatura, vai querer conhecer os clássicos. Poxa, eu li Odisseia em quadrinho, aí eu quero ler agora uma tradução da Odisseia. Eu quero ler o tijolão Odisseia. Então, às vezes, é uma porta de entrada pra drogas mais pesadas.
Pode ser, sim. É o que o governo brasileiro acreditou nisso, né? A Ministério da Educação, quando começou a distribuir histórias em quadrinhos para as escolas, defendia exatamente isso, que história em quadrinhos é o caminho para a literatura.
Mas história em quadrinhos também é literatura.
Também é. Então, por isso que eu falo, há uma visão. Tem boas intenções, eu não digo que
é bom, mas, né?
É bom, a proposta é boa, a intenção é boa, né? Mas não chega ao centro da questão, né? As histórias em quadrinhos, elas são uma mídia que levam para outras leituras, não apenas para a literatura. A partir da história em quadrinhos, você vai para o cinema, você vai para o teatro, você vai para o jogo de computador, você vai para mil outras mídias, né? Então, a história em quadrinhos é um caminho para várias outras mídias, para várias outras linguagens, e não apenas para a literatura. Pode ser que leve para a literatura. Então, o governo acreditava, olha, se eu coloco na biblioteca da escola uma história em quadrinhos sobre uma obra literária, o aluno vai ler a história em quadrinhos e vai depois ler, vai se interessar pela obra literária. Pode ser que sim. Se ele não se interessar,
não tem problema.
Não tem
ele
problema
já aprendeu,
algum.
Ele já absorveu.
Ele já teve um contato com aquele... E ele leu história em quadrinhos. E a história em quadrinhos está passando.
Já é, né?
Porque não é a mesma coisa. A história em quadrinhos tem uma forma única de narrar. A literatura tem uma outra maneira de narrar. Existe um diálogo entre elas, entre quadrinhos e a literatura, né? Porque são narrativas. Mas são formas próprias de fazer uma narrativa. E as histórias em quadrinhos são muito ricas nisso daí. Então, leva também para a leitura. Muita gente vai dizer, eu aprendi a ler lendo histórias em quadrinhos. Eu tô cansado de ouvir falar isso, né? Porque realmente os quadrinhos levam essa possibilidade. Mas se não levar, quer dizer, se a pessoa que está lendo história em quadrinhos continuar apenas na história em quadrinhos, que ótimo!
Sim. Ficou,
não precisa ir para outra.
Excelente, porque, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estimular bastante no nosso país. Estimular as pessoas a consumir cada vez mais cultura, porque isso leva você a outros lugares, leva você a enxergar o mundo de um jeito diferente, seja através dos quadrinhos, dos livros, da televisão, do videogame. Não importa, eu acho que o ponto é que a gente tem que estimular que as pessoas interajam cada vez mais e se conheçam através dessas obras mais.
E hoje em dia o próprio conceito de leitura mudou muito, né? Então você não tem mais aquela leitura continuada, as pessoas não têm mais tempo, são poucos os que ficam 3-4 horas lendo um livro sem parar. Não, a leitura é muito mais rápida e às vezes é simultânea, você está lendo o computador, está lendo a televisão, está lendo um livro, está lendo o jornal ao mesmo tempo, né? Então tudo isso aí. E sempre espaçado, uma coisinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, né? Então por isso que tem que se pensar a leitura de uma outra maneira, que não aquela maneira anterior. Então, e as histórias em quadrinhos são muito próprias para isso. Você tem as tiras, você tem narrativas curtas, você tem, depois vai ter a narrativa mais longa. E as histórias em quadrinhos estão num momento que elas estão dialogando muito com as outras mídias, né? Então você vai ter essa relação entre as mídias, é muito forte.
Sim.
Né? Se você olhar as produções cinematográficas nos últimos tempos, então ali o quadrinho que é produzido vai para o cinema, depois volta para a televisão, depois vai para o jogo e eles conversam. Né? Uma coisa que acontece no jogo vai interferir na série de TV. Outra coisa que acontece na série de TV vai interferir no desenho animado, que vai interferir depois no filme de longa-metragem. Então você tem que estar todo, né, o que a gente chama de transmídia, né? Todo esse ambiente transmidiático que está efervescente na sociedade hoje em dia.
E, Valdomiro, me fala assim, para aquela pessoa que não conhece nada do quadrinho nacional,
ou que tem o preconceito, ou que quer perder a cabeça, falar, meu Deus, isso é demais. Quais são os quadrinhos nacionais que você acredita que é obrigatório a gente conhecer? Você pode listar alguns pra gente?
Provavelmente vou esquecer de vários.
Com certeza. Os top 5 que vem na sua cabeça agora.
Laerte, talvez o maior artista brasileiro no momento. Marcelo de Salete, que é tá produzindo muita coisa boa. Tem o Ziraldo, nunca pode esquecer do Ziraldo, acho que não dá. Enfio, maravilhoso Enfio, né? E o Mutarelli, o Lourenço Mutarelli. Ficaria esses cinco aí, que seriam os grandes autores brasileiros. Tem muito mais, né? Você pegar o material, o pessoal que fazia terror, você tem coisas maravilhosas na área de terror, o Nico Rosso e vários outros autores que você tem que produziam terror brasileiro, né? Naquela época. Se você vai no quadrinho atual, você vai ter um Daniel Esteves, um Will, tem um Krebs, né? Tem vários autores que estão produzindo, o Rafael Fernandes está fazendo coisas maravilhosas. São pessoas que estão produzindo um quadrinho muito forte, né? Muito propositivo. Né? E a produção feminina, acho que a gente não pode deixar de falar da produção feminina nos últimos anos. Tem aparecido muitas mulheres produzindo quadrinhos.
Que é muito importante.
Muito importante, muito importante. Mostrando que quadrinho não é coisa de marmanjo, né? Sim. É lógico, eu costumo dizer, continua sendo de marmanjo. Que bom, né? Mas tem as mulheres também tem um espaço.
E estão ganhando cada vez mais espaço e é muito bacana porque são histórias às vezes com perspectivas pra quem já acompanha os quadrinhos há muito tempo. Sim. Começa a ver outras histórias, outras falas.
Sim.
Coisas que às vezes a gente consegue vivenciar experiências que a gente nunca poderia, por exemplo, no meu caso, como um homem, que eu jamais experimentaria se eu não estivesse vendo através dos olhos de uma mulher.
Tem uma produção muito grande. Vale a pena prestar atenção na produção feminina no Brasil, né? Vale a pena. Que eu diria que é o que tem de mais novo, de mais pujante no momento aqui no Brasil, na área de quadrinhos.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Karen Ramalho. Arte Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.